Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgate. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Olá, olá, sejam muito bem-vindos a este mês de setembro. Para mim é um mês muito especial, é um mês de grandes perdas e de grandes celebrações, porque também foi quando a minha família se uniu e daí, passado 9 meses, cá estou eu. Portanto, vamos celebrar o amor, vamos celebrar a vida, vamos celebrar ferramentas e dicas e orientações para transformar aquilo que tem hoje em muito melhor. Já se concretizou? Seja muito bem-vindo a esta viagem do agora, que vai começar agora. E vamos ficar desde já com Jason Mraz, Love is Still the Answer. Depois eu vou-vos dizer quem é que são os convidados, porque quem já acompanha as redes sociais já sabe, mas daqui a uns minutinhos. Love is still the answer.
Hey, it's Jason here in a fake fur hat. A couple of weeks ago I asked people to point their cameras into the direction of love. And if you want to know what love is, well, check this out.
Question is why? Why are we here? To say our hellos and goodbyes and disappear. This beautiful life, what is it for? To learn how to master peace or master war? There's only one answer that matters, even if your heart has been shattered. Whatever you want, whatever you are after, love is still the
the answer.
the end of my days is what did I give and what will I take?
Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Sejam muito bem-vindos, caros ouvintes, bem-vindos por estarem aqui. Já sabem que podem seguir as nossas redes sociais, quero o Facebook da Ana Margarida Forte, ao Instagram, sempre as programações de todas as rádios, os dias, o fuso horário. O fuso horário é sempre de acordo com o local onde está. Pode sempre partilhar a aplicação ou o link com família e amigos, porque os nossos temas são para apoiar, são de escuta ativa, são de dicas ativas, empreendedoras e são realmente a maior rede de networking de especialistas que estão disponíveis para si. Hoje vamos ter momentos incríveis, vamos falar de índigo, crianças, jovens, adultos, índigo, não vamos colocar rótulos a ninguém, vamos falar das novas gerações, como é que podemos lidar com eles, que características, que ferramentas é que podem ser utilizadas com a Senira de Fátima. Vamos ainda falar de epigenética, vamos ter o ginásio de epigenética com a doutora Manuela Cerejeira. Vamos ter ainda, para ampliar a saúde mental e neste mês em que se relembra não só o Dia Mundial do Suicídio, já falámos de depressão, mas vamos falar do contexto específico do stress e de uma outra perspectiva. Aqui é sempre numa perspectiva para vos empoderar, com a professora doutora Carolina Pinheiro. Vamos ainda falar de microbiota humana com a professora doutora Carmela Pedelino. Sabe o que é? Se não sabe, é fundamental, mas vai ficar a saber numa linguagem muito simples. Vamos ainda falar de yoga. Yoga não só para si, mas para a sua família, para a criança. Esteja o seu país fechado, já a criança esteja na escola. Qual é que é o impacto, os benefícios? Sempre na perspectiva de lhe poder dar as mais ferramentas que possa integrar. Senão, às vezes acaba por ser um desafio muito grande integrar tanta coisa. Não, aqui é sempre de uma forma integrativa e vamos ter a educadora e a facilitadora Ruth Pires. Mas isto são apenas alguns dos temas, porque vamos dar início com marketing digital. Doutora Sandra Turki.
Programa agora por Ana Margarida Forte, a sua plataforma de sucesso.
E porquê que é a sua plataforma de sucesso? Porque trazemos aqui os profissionais com mais capacidade e mais disponibilidade para conseguir dar-vos a perceber o que é que está a acontecer agora. Com certeza que já ouviu falar em marketing digital. Pois bem, vamos falar da velocidade com que a tecnologia transforma o comportamento humano, que nunca foi tão presente e tão premente e tão desafiadora como agora. Vamos falar em marketing digital, e-commerce, customer experience, experiência com o cliente. Bom, vamos falar em capacitar, em habilitar, em competências, em transformação digital, trazendo as novas tendências e os novos conceitos com a professora e a doutora Sandra Turki. É considerada pela SM Magazine como uma dos 20 professores de marketing mais engajados nos mídia. Sandra Turki é sócia e diretora da empresa Digital Talent, que presta consultoria, treino, serviço de headhunting e cursos para grandes empresas e ainda facilita MBAs e pós-graduação em mais do que o país, como por exemplo Brasil e Portugal. Também traz na sua bagagem profissional muitas participações e também é palestrante convidado do TEDx, como por exemplo na edição de São Paulo de 2017. Vamos dar as boas-vindas à doutora Sandra Turki.
Boa
conforme já foi anunciado e para quem já segue as nossas plataformas, já sabem que hoje vamos ter uma convidada muito especial. Se há assunto que continua e que está na ordem do dia, é o marketing digital e que ferramentas é que o marketing digital nos traz para nós podermos reconverter o nosso tecido institucional, social, pessoal, comercial. Mas isto é um tema vastíssimo e por isso mesmo é uma honra. Já não é a primeira vez que ela está no Agora. Na altura foi exatamente no início do Agora. Agora estamos espalhados pelo mundo em várias plataformas e é com muita honra que vos trago uma das top especialistas a nível mundial em marketing digital. Bem-vinda, doutora Sandra Turki.
Muito olá, Ana Margarida, tudo bem? Muito bom estar aqui, eu agradeço imensamente aí o convite para estar falando novamente com os ouvintes aí do Agora. É um prazer e estar compartilhando com vocês um pouco sobre tudo que está acontecendo no mundo digital, marketing digital, transformação digital e assim por diante.
É verdade, doutora. Nós vamos falar aqui de vários temas. Foi com muito gosto nos encontrarmos em Portugal, inclusivamente quando foi da sua formação também em Portugal. Eu quero começar exatamente por aquilo que disse. Que transformação, esta velocidade, esta tecnologia, todas estas ferramentas que todos os dias são diferentes, novas formas de comunicar que são mais acessíveis, como é que isto está a mudar a nossa forma de viver e o impacto que tem nas empresas, doutora?
Olha, é muito, realmente quando você fala de velocidade, velocidade é uma palavra-chave, né, nesse momento que a gente está vivendo, porque eu venho acompanhando as transformações ao longo dos últimos aí mais de 20 anos e a gente já vinha realmente explicando, né, essa questão de necessidade de adaptação das pessoas e empresas, né, e da necessidade de acompanhar essas mudanças, né? E aí agora, com a pandemia, o que aconteceu? Na verdade, só ampliou essa necessidade e aumentou essa aceleração. Então, eu costumo dizer que essa transformação, ela começa pelo mindset, pela mudança, né? Pelo entendimento que a gente tem que ter do que está acontecendo, né? Antes de tudo, é entender esse movimento, né? Não é só uma questão de tecnologia, é uma questão de compreensão mesmo do momento. Parte tudo daí, sabe, Ana Margarida?
Uhum. E realmente é extraordinário perceber como é que todos os dias, em cada segundo, há novas formas da pessoa se aproximar, porque as próprias empresas também têm que ser cada vez mais interativas, mas mais digitais. Portanto, isto são várias linguagens numa. Transformar, porque o mercado passou a ser mundial. Se já era, agora é transversal e é mundial, que está à distância de um clique.
Exatamente. Se a gente já vinha nesse processo de integração, né, de globalização, de integração, agora a tecnologia vai facilitar esse alcance muito mais. Então, realmente, aquelas empresas que não fizeram ou não deram atenção a esse processo antes, a gente percebe que agora estão assim, quase que desesperadas, né, porque tem que fazer a transformação de uma forma quase que instantânea. Então, não é fácil, né? Porque aquelas que já estavam fazendo isso há mais tempo, ou aquelas que já nasceram no mundo digital, estão mais aptas para atender os seus consumidores. Porque, como a gente sabe, os consumidores também são responsáveis por essa mudança, né? Porque eles estão hiperconectados. O tempo todo as pessoas estão conectadas. Então, as empresas que já vinham fazendo essa gestão da mudança, com certeza vão ter mais chances de sucesso. Mas aquelas que ainda não estão fazendo ou não estavam fazendo, ainda tem sua chance, né, de se reinventar, de mudar a forma de atender e de entender aí os seus clientes.
Porque o próprio consumidor também foi impulsionado, obrigado, para quem não utilizava ainda, por exemplo, as compras online ou as consultas online, tudo o que fosse, próprias redes sociais, teve que se apressar, porque senão fica completamente desconectado do mundo. Portanto, por um lado, as empresas também beneficiam com esse movimento. Doutora, para além da sua consultoria internacional que faz, para além de palestrante, de autora, uma das grandes suas vertentes é como professora nestas áreas. É um nome muito reconhecido, não só em Portugal, na sua formação que dá, mas também há um projeto que eu gostaria de reforçar, porque vai de encontro a quem está espalhado pelo mundo. E nós temos portugueses, temos a diáspora, brasileiros, cabo-verdianos, angolanos, aliás, várias nacionalidades espalhadas pelo mundo, que podem agora aceder a uma pós-graduação à distância da Faculdade Forte. Até já falámos aqui as duas entre nós, porque é um MBA em Marketing Digital, onde as pessoas vão ter a possibilidade de capacitar as suas competências, as suas habilidades nesta transformação digital. Porque há quem tenha muito talento e capacitação, mas tem que conhecer esta linguagem, que é uma linguagem diferente e que todos os dias é atualizada. Em que é que consiste este MBA em Marketing Digital, que as pessoas podem aceder em qualquer parte do mundo?
Olha, eu estou coordenando já há algum tempo dois MBAs na Universidade Forte, aqui de São Paulo, que agora são online, né? É ao vivo, mas online. Então, as pessoas podem interagir, né? Mas fazer de qualquer lugar do planeta. E esse MBA, ele tem uma carga horária bastante ampla e conta com profissionais aqui do mercado brasileiro que são experts em suas áreas de atuação e em todas as frentes, quando a gente fala tanto de marketing digital como de CX, que é Customer Experience, né? Quer dizer, claro, parte de todo o atendimento ao consumidor, porque hoje isso também, né, tá muito voltado para o digital. Então, como a gente sabe, não só para a gente divulgar a empresa, vender mais, tá tudo nas plataformas digitais, como também a parte de atendimento a esses clientes. Então, não faz sentido a gente vender online e atender no presencial. A gente precisa também atender no online, né? Então, o MBA de CX, ele faz todo sentido também nesse momento, né? E essa é uma universidade já bastante conceituada aqui no Brasil, só que ela não atuava com esse nome, né? Mas ela já tem muita experiência aqui no Brasil. E agora tem essa possibilidade, né? De qualquer pessoa que fale português em qualquer lugar do mundo possa usufruir desse conhecimento. Inclusive, você falou dos angolanos, né? Sempre que eu dou aula aí, na Lusófona, em Lisboa, nós temos muitos alunos que vêm de várias regiões aí da África, principalmente de Angola, e é um prazer, né, a gente compartilhar com várias pessoas aí de outros continentes, né? E agora a gente vai fazer isso pelo online, né?
Com acesso a uma rede networking também é fantástica. Portanto, o Customer Experience é uma área muito querida para mim. Ainda agora se percebeu na pandemia que muitos dos serviços das empresas crasharam porque não tinham esse tipo de experiência online e as pessoas queriam respostas que não estavam nem automatizadas, nem personalizadas. É realmente um tema incrível que faz subir ou descer uma empresa num ranking da confiança do cliente. Professora, eu quero agradecer profundamente esta disponibilidade. Todos os seus contactos vão ficar disponíveis em todas as plataformas, porque o programa vai rodar todos os dias numa rádio e num local diferente. Eu gostaria já de a convidar aqui para nós podermos falar em outros momentos sobre temas muito específicos, porque isto é um mundo, o e-commerce, o marketing digital, e eu gostaria que nos deixasse assim uma mensagem final. Esta mensagem final que eu lhe vou pedir é apenas para abrir o apetite para as pessoas perceberem e integrarem. Claro que muitos dos nossos ouvintes são especialistas nesta área, outros são curiosos e outros estão a perceber a importância, mesmo que não tenham uma empresa, do facto de poderem lidar com estas competências para poderem mudar a sua vida agora. Que, por exemplo, que conselho é que tem porque trabalha com grandes empresas, mas que conselho é que tem transversal, doutora, para nos poder dar neste momento?
Olha, Ana Margarida, em primeiro lugar eu quero também te agradecer pela oportunidade de estar falando com vocês aí, é um prazer. E como eu disse, fico à disposição para quando vocês quiserem compartilhar novamente, né? A minha mensagem, eu acho que é uma mensagem que realmente é útil para, pode ser útil para tanto as pessoas como para as empresas, né? É um termo que eu costumo dizer nas minhas aulas sempre, que é non-stop learning. Quer dizer, a gente não pode mais parar de aprender, porque se a gente achar que a gente já está assim, com conhecimento suficiente ou que a gente já está preparado, a gente corre o risco de desaparecer, porque realmente a mudança ela é rápida, ela acontece todos os dias. Então, inclusive, quem estuda esse cenário como eu estudo sempre, eu não paro de aprender todos os dias. Então, esse é o meu conselho. Você, independente da idade que você tenha, independente de qual a sua posição na empresa, no mercado, não pode se dar ao luxo de parar de buscar conhecimento. Essa busca agora, ela é uma busca contínua, permanente, que a gente tem que ter, porque realmente as mudanças são muitas e muito rápidas. Então, não deixem de aprender todos os dias.
Doutora Sandra Turki, muito grata por esta partilha. Nós vamos ficar conectados consigo, já sabem. Quem quiser ter acesso a estas ferramentas, basta clicar nos links da plataforma que vai diretamente para estes MBAs que tivemos aqui a falar. Doutora, muito grata e até muito breve.
Até a breve, vai ser um prazer falar com vocês sempre, viu, Ana Margarida? Um abraço grande a todos os seus ouvintes.
Gratidão, doutora, gratidão.
Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E depois deste momento vamos falar de índigos. Sabe o que são, como é que podemos lidar com eles, mas isso é dentro de uns minutinhos. Agora vamos ficar com Dani de Sola, ela já foi nossa convidada e lançou aqui os seus temas. E este é Chama Gêmea. Desfrute.
Por inteiro o seu amor próprio e só assim verdadeiro. Que seja comigo com as águas, que tenha leveza do vento e do ar, que seja seguro e ancorado em si mesmo. Só posso saber se eu sentir, se eu sonhar. Nada menos que dignidade, nada de verdade, nada abaixo da frequência do amor. Esse é o caminho e a cura pra dor. Ooh. presente, neste presente agora. Chamas em minha mente, que aquece meu ser. Complemento divino, união merecer. Sou plenitude no meu pleno ser. Sou doação, me permito receber. Eu sou a verdade, a paixão, a lealdade. Essa trindade que eu quero.
Programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Sejam bem-vindos a mais um momento genial. Vamos ter a Senira de Fátima, ela é terapeuta, é especialista nas novas gerações, vai-nos falar de Índigo. Processo de despertar, que características é que são. Vamos ter aqui um momento incrível, com certeza que muitos de vocês ou são ou já ouviram falar. Não há rótulos, não há nada, apenas identificar características, dicas, e vamos deixar fluir por esta terapeuta que faz parte do blog guiadaalma.com.br e que nos vai mostrar aqui como é que nós podemos melhorar o nosso relacionamento, a nossa vida e a nossa integração.
Olá, aqui é a Eliana Chiaradia do Guia da Alma. Eu estou muito feliz de estar no Agora, esse programa lindo que dá voz a uma nova consciência. Gratidão, Ana Margarida, gratidão a todos os ouvintes. Seguimos juntos nessa nova era.
Programa Agora, um programa de empreendedor.
Caros ouvintes, conforme já foi anunciado, hoje voltamos a ter a presença de uma terapeuta que fez quase parte do início do Agora. E é com muito gosto que trago hoje à conversa a Senira de Fátima, que nos vai falar de muitas novas surpresas, de muitos novos projetos, falar de um tema que é da paixão das duas. Índigo. O que é ser índigo? O que é o despertar do índigo? Se ainda há crianças índigo? Já sabemos que há adultos índigo. O que é isto, ser índigo, ainda por cima, neste momento ainda de pós e recomeço da segunda vaga de pandemia que está a afetar vários países e o mundo? Bem-vinda, Senira.
Olá, Ana Margarida. Olá a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Tenho uma admiração profunda pelo trabalho da Ana Margarida.
Obrigada.
Uma índigo desbravadora, aquela que tem a essência da mudança e de levar a informação a muitas pessoas, né? E eu fico muito grata de estar com você, Ana Margarida.
Obrigada, minha querida. Já sabes que tens aqui um lugar cativo no Agora. Veremos ter muito mais oportunidades. Conforme eu expliquei, de nada, já há muitas pessoas que sabem, mas temos que partir do princípio que algumas já esqueceram, outras vamos relembrá-las. Do que é ser índigo e o que é ser índigo neste momento? Porque tu até já falaste de uma participação anterior, já houve tempos atrás e anos atrás, começaram a vir até séculos atrás, já se registaram, houve uma grande vaga, há outros, mas o que é ser índigo? O que é isto de ser índigo neste momento tão especial que estamos a viver agora?
Olha, ser índigo, eu quando comecei a pesquisar e a estudar sobre esse comportamento, eu fiquei um pouco intimidada na questão de que se eu estaria colocando um rótulo.
Uhum.
Mas aí eu cheguei à conclusão que já existia essa denominação índigo, mas eu quis ir mais a fundo. Então, diante de estudos, de pesquisas e também porque eu comecei comecei a estudar pela educação dos meus filhos, porque encontrei muitas dificuldades, não sabia como lidar com eles no processo da educação deles. E o que que eu descobri em toda essa caminhada de estudos e pesquisas? Que o índigo, ele é uma essência desbravadora. Ele tem dentro dele um comportamento de mudanças, de quebrar paradigmas, de não aceitar sistemas já existentes que não funcionam mais. Porque não é que o índigo vai mudar todos os sistemas existentes no nosso planeta. Não. O índigo é para trazer evolução. Então, sistemas que são engessados, arraigados em culturas obsoletas, essas culturas, eles querem inovar, mudar, levar muitas informações, porque as pessoas estão precisando de resposta.
É verdade.
Certo? Agora você me perguntou o que é ser índigo neste momento.
Sim, porque normalmente até há um preconceito, e eu falo por mim, exatamente esse medo do rótulo, quando nós percebemos o que é que são arco-íris, o que é que são cristal, as pessoas ficam um bocadinho assustadas com o facto de ser índigo. Estão alocadas, às vezes, a registros de violência, de combate, ou seja, às vezes parece que é uma vibração menos positiva, mas não é tanto assim.
Não.
O índigo tem uma outra visão e uma forma de manifestar, e para abrir caminho é preciso isso, mas são realmente pessoas muito sensitivas e que trazem muita informação com uma grande urgência de trazer essa informação ao outro, até de poder apoiar no processo de cura das feridas do outro. Neste momento, como é que o índigo vê isto? Claro que temos vários tipos de índigo, mas como é que, na tua perspectiva, que és uma especialista nesta área, como é que o índigo vê?
Sabe que quando eu comecei a ter acesso a esse conteúdo, eu fiquei muito impressionada com a negatividade que era tratado esse assunto. Então, eu tomei a decisão que eu iria trazer a tona, ia trazer as informações do lado positivo do índigo.
Exato.
Porque veja bem, Ana Margarida, todos nós, como seres humanos, nós temos pontos fracos e pontos fortes.
Uhum.
E pontos a melhorar, que são os pontos fracos, certo?
Certo.
O que que acontece com as pessoas que partem para a violência, para o combate? São pessoas que não tiveram oportunidades de cuidar de si e que provavelmente foram vítimas de violência.
Claro.
Então, eles propagam a violência. Isso é independente de ser índigo ou não índigo. O que acontece é que o índigo, por ter um comportamento, uma personalidade forte, um temperamento forte, ele é do tipo, não leva desaforo para casa. Sabe como?
Sei.
Então, o que que acontece? Se ele está vivendo uma situação que ele não concorda, ele realmente não concorda e ele não vai flexibilizar, certo?
Uhum.
Por isso, o foco dele é mudança. Porque se ele começar a entrar no jogo do sistema já existente, ele não cumpre o propósito e a missão dele. Ele vai se infiltrando no sistema e vai se acomodando e vai ficando tudo igual, como sempre esteve. Mas aí o índigo, eu arrumei uma frase que define o índigo. O índigo é um guerreiro sem armas. Porque o índigo, no despertar evolutivo da sua consciência, ele não coloca as mãos em armas. Ele luta sem violência.
Uhum.
Então, é isso que me encanta no comportamento índigo, porque o índigo que desperta, que evolui e que cumpre a sua missão de trazer a evolução comportamento para que possamos transitar de era, porque nós estamos fazendo uma transição planetária,
uhum.
que é da era do ter para a era do ser, que é a era do fazer para a era dourada, para a era do ouro. Essa era de aquário que estamos entrando agora, que inclusive essa pandemia faz parte de toda essa transição.
Uhum.
E o que que acontece com o índigo que veio para contribuir com essa evolução? Porque já tivemos muitos índigos há séculos atrás, mas foram poucas pessoas com esse comportamento que vieram fazendo mudanças. A partir de 1970, o número aumentou muito de nascimentos de crianças índigos. Por que que foram denominadas índigos? Porque uma norte-americana, Nancy Tate, ela como parapsicóloga, ela atendia em seu consultório e ela tinha a sensibilidade de ver a aura das pessoas. E ela percebeu que existia um padrão de comportamento de rebeldia e teimosia, foco, determinação, e a cor da aura era azul índigo. Então, por isso a denominação índigo. E aí ela percebeu que o maior número de pessoas que ela atendia era com esses comportamentos, porque os pais não sabiam o que fazer com o comportamento do filho, dos filhos, porque a escola não sabia como lidar com essa geração que chegava e sabia o que queria e tinha conhecimento e tinha informação. E até hoje é assim.
E informação, como alguns costumam dizer, muito à frente, muito estranha, que a maior parte das pessoas não consegue ver ou aceita. No fundo é sempre puxar os outros. É preciso muita disponibilidade para escolher vir num registro desses de índigo, eu acredito, porque falo por experiência própria. É preciso resiliência e por isso é que também é importante aprender a trabalhar essa paciência, mas muita disponibilidade é uma das características. Eu tenho acompanhado o teu trabalho, já aqui tiveste mais vezes, no Agora, como compartilhas. E chegou um momento muito especial em que ainda há muitos índigos que não estão despertos para essa potencialidade que eles têm, ou seja, que não percebem ainda porque é que estão sempre... porque é verdade, estão sempre fora da sua caixa e então têm que criar uma caixa nova, não é? E enquanto há essa aceitação, as coisas acabam por ser diferentes e acabam até por conseguir trabalhar com outro síndico. Tu estás a criar neste momento, este programa vai ser ouvido agora, mas depois vai ficar no éter, vai ser ouvido, vai para o podcast e vai ficar disponível no portal Guia da Alma e em outras plataformas. Portanto, todos os dias irá passar num dia diferente, numa rádio, num país diferente, mas depois vai ficar gravado e, portanto, as pessoas vão estar a ouvir já o teu livro, tudo a correr bem, vai ser publicado neste tempo ainda, pós, durante vários ciclos da pandemia. Tu criaste agora um escrito em que vais ajudar os índigo a acalmar, mas também a despertar, as pessoas reconhecerem, a saberem lidar ainda, porque há adultos, há jovens ainda, que precisam de encontrar o seu caminho e validar algumas das características. Pode-nos explicar um bocadinho desse projeto que tu tens em mãos?
Sim, eu sou terapeuta e eu atendo pessoas com comportamentos índigo e tal, arco-íris e tal. Mas agora, no momento, meu estudo principal é a evolução índigo. Então, o que que eu descobri? O que que eu entendi? Que veio o maior número em 1970, o índigo puro, que a gente se diz, que é o índigo com a essência de desbravar, de mudar. Esse índigo, quando ele chegou mais ou menos na idade de 30 anos, ele descobriu que só viver para o exterior, construindo e mudando e mexendo no sistema, não estava lhe fazendo bem para a sua saúde e para o seu bem-estar, para a sua saúde mental. Então ele começou começou a buscar autoconhecimento, tentando um equilíbrio emocional maior. E aí ele começa a mesclar as características do cristal, que é flexibilidade, cura, amor incondicional, compaixão. O que que acontece até aqui, Ana Margarida? Índigo, cristal, eles absorvem as energias dos ambientes, das pessoas, eles curam pessoas, curam ambientes, mas fica com eles. Então, eles têm um trabalho muito forte para se reconectar, para se curar,
é
para voltar a viver uma vida com maior bem-estar. Acontece que só até aí, como o índigo, ele não gosta de pouca coisa, ele não se conforma com desafios muito pequenos, ele precisa de desafios maiores. Esse índigo, ele continua buscando a sua evolução de consciência. E ele passa a ser índigo diamante. E o índigo diamante é o índigo que filtra energia, que transforma as energias. Então, ele acaba adquirindo um poder interno de contribuir de uma forma que ele não se prejudique. Aí, como ele ainda não está satisfeito, porque tu lembra, Ana Margarida, que índigos estão sempre buscando desafios.
Exatamente. É a natureza.
Como ele ainda não está contente com tudo isso, ele continua ainda mais um degrau da evolução. E hoje, ele, até hoje, onde eu tenho os meus estudos comprovados, ele consegue atingir o índigo ouro, que é o que precisa para a transição da era de ouro. Olha que lindo!
Maravilhoso.
E você está recebendo a informação em primeira mão, porque isso é conteúdo só do meu livro até agora.
Eu sou uma privilegiada.
Você...
E os nossos ouvintes do agora podem se sentir privilegiados, porque muitos deles não conseguem até perceber, quando eu digo perceber, é assimilar, sentir essa evolução que tem acontecido ao longo do tempo. E como tu disseste muito bem, eu senti isso na pele. Quando os índigos estão em contato com determinado tipo de energias, ficavam doentes, são muito permeáveis, e conseguir fazer essa transmutação e essa vibração, eu digo-te, é uma informação preciosíssima. Muito grata, senhora. Muito grata.
Olha, meu bem, nós, eu digo assim, nós somos privilegiadas. Eu, porque consegui entender, porque era um quebra-cabeça que eu não sabia onde ia chegar. E eu precisava montar esse quebra-cabeça. Quando eu entendi que era esse o propósito do nosso Deus maior, do universo, da humanidade em evolução. Porque, veja bem, olha, vamos olhar pela lógica, Ana Margarida. Se chega um índigo puro, desbravador, até a transição planetária, ele precisa estar transformando energia para que fique mais leve.
É verdade.
Para que a transição aconteça com leveza, com amor, com gratidão. Porque já dificuldades, já temos muitas. Catástrofes, temos de sobra. Então, por que não uma geração que veio para dar o suporte para tudo isso? E isso é o índigo, esse é a essência do índigo. É chegar ao degrau de evolução de consciência ouro na era de ouro. E, veja bem, olha só o nome do meu livro, Ana Margarida. O Despertar da Consciência Índigo na Era de Ouro. Um guia para a geração índigo que está em busca de seu potencial infinito.
Maravilhoso. É isso.
Não é lindo?
É lindo, lindo. E por isso estamos a dar aqui em primeira mão A Sunir é muito generosa. E ainda falta um tempo para estar acabado, ainda falta um tempo para lançar, mas é daquelas coisas que sabemos que vai sair e que é fundamental, e é bom já espalhar esta mensagem, porque quantas pessoas nos chegam todos os dias, a ti e a mim, ansiosas porque ainda estão a tentar perceber como se enquadrar, como enquadrar o que sentem, porque estão sempre um passo mais à frente, mas perceber que é preciso essa suavidade. Eu agora traz isso, eu criei-o agora, exatamente para trazer ferramentas e conhecimento e para fazer esse processo cada vez com mais suavidade. E eu quero-te agradecer profundamente o facto de estás a fazer isso. Mas não ficas por aí. Nós conhecemos, inclusive estamos as duas numa plataforma de terapeutas que é o guiadaalma.com.br, que pode ser acedido não só no Brasil, em Portugal, mas em qualquer parte do mundo, porque há consultas presenciais, há formações presenciais, mas todas as terapias, formações, mentorias podem ser feitas online. Portanto, as pessoas, os teus contactos vão ficar disponíveis, mas isto é para ir um bocadinho mais à frente. Nós percebemos, e eu sinto isso, porque todos os dias o meu processo terapêutico ao longo destes 25 anos, e como índiga que sou, tem sido um processo interno e externo muito intenso, não só em vários países, mas um processo físico, familiar, espiritual. E tenho passado por muitos terapeutas, muitos mestres, muitos formadores, que às vezes têm alguns desafios com o clique. E essa tem sido também a minha missão, perceber qual é que é a linguagem para cada um, naquele momento, agora. Porque cada pessoa tem um ponto cirúrgico, tem vários, mas estamos ali a trabalhar várias vibrações. E tu também criaste agora uma coisa muito importante que já partilhaste comigo, que é uma formação para terapeutas. Eu gostaria que nos explicasses, porque é uma ferramenta, mesmo para quem já é um terapeuta experiente, é fundamental às vezes percebermos e partilharmos com colegas e percebermos como é que podemos potenciar e alinhar as nossas ferramentas. O que é que tu criaste, Sunira?
Eu quero primeiro compartilhar com você por que que eu criei. Porque o comportamento índigo, ele não é um comportamento muito fácil de ajudar. Porque o índigo, ele tem uma dificuldade um pouco maior de se deixar ajudar. Porque como ele é desbravador, é guerreiro, né? Ele acha que ele pode mais cuidar do que ser cuidado. Então, eu pensei, nossa, mas eu tenho tanta informação, eu quero contribuir com os meus colegas terapeutas, para que eles tenham mais facilidade em ajudar os índios, que têm um comportamento assim bem, uma personalidade muito forte, certo? Uhum. E alguns são meio céticos, eles precisam, são questionadores, eles precisam, tudo tem que ser mensurável, palpável, porque senão eles não acreditam. Então, existem, assim, várias linhas ali de personalidade. Aí, eu, no dia 16 e dia 23 de setembro, eu farei um workshop para terapeutas da nova era. Serão 2 horas cada encontro. Isso vai estar disponível na plataforma Guia da Alma para fazer as inscrições. O nome do workshop é Em Sintonia com a Evolução das Novas Gerações. Então, eu não vou estar falando somente do comportamento índigo, estarei falando do comportamento de todas as gerações novas, que são as gerações para a transição planetária. São gerações muito mais evoluídas do que já temos aqui, que estão vindo prontas para a nova vida, para a nova era, para essa era linda de ser que está chegando.
E eu quero-te agradecer imenso o facto de estares a criar mais essa dinâmica, essa facilitação para poder apoiar, para termos uma linguagem muito mais comum, muito mais pacificadora, muito mais consciente. Bom, Sunira, só novidades.
Só novidades.
Quero-te agradecer boas, maravilhosas. Quero-te agradecer
mais uma
vez. O espaço está aberto. Nós vamos falar mais vezes, porque eu tenho até algumas questões e tenho algumas coisas para te propor. Mas agora gostaria muito que deixasse uma mensagem para este momento específico, de vários momentos em que vários países ainda estão fechados, outros estão a abrir. Por exemplo, várias escolas em vários países não vão abrir, noutras já abriram. Que mensagem é que tu tens para todos nós que estamos a viver este momento de transformação? Claro que para quem está habituado à transformação já tem uma outra dinâmica, mas tu, com essa tua sensibilidade, o que é que podes partilhar connosco?
Primeiro, eu quero confirmar o que eu já falei, que a pandemia, ela já faz parte dessa transição de eras. Então, ela veio em forma de um vírus para nos colocar para dentro de nós mesmos, para dentro de nossas casas, com as nossas famílias, para refletirmos o que realmente importa na nossa vida, o que realmente faz sentido na nossa vida. Então, essa pandemia veio e mudou tudo. Estamos num momento reflexivo. Tem países fechados, escolas fechadas, mas o que, que está acontecendo, Ana Margarida? As pessoas estão voltando para dentro das suas casas, estão olhando para suas famílias, os pais estão olhando para os filhos estão olhando para os pais. O tempo de qualidade das famílias está melhor, está com mais qualidade. E aí a reflexão para aquelas pessoas que estão solitárias dentro de casa. Qual foi o investimento que fizeram em seus relacionamentos? Por que estão na solidão? Isso é autorreflexão. O que, que eu vou fazer para mudar dentro de mim mesmo, para ter um mundo melhor depois de que tudo isso passar? Porque tem muita gente esperando a normalidade de voltar. Mas qual é a normalidade? Aquela que nós tínhamos antes não vai mais voltar. Nós voltaremos num mundo novo, com formas diferentes de pensar, de sentir, de agir. Concorda, Margarida?
Concordo. Tenho a certeza absoluta. Ainda há pessoas, mesmo em termos de empresas e mesmo famílias, que acreditam que vão voltar a essa normalidade, como tu dizes, dentro de 2-3 anos. Mas o mundo e as dinâmicas mudaram completamente. E há pessoas que já estão a trabalhar numa outra ideia, mas nós vamos ter que nos reinventar e perceber aquilo que é realmente importante e potenciar, e há coisas que já não vão ser. Temos também a apoiar aqueles que se sentem mais excluídos, que ainda não perceberam. Também é normal, alguns ainda não estão a perceber esta mudança, não é? Ainda estão na expectativa.
Antes que eu esqueça, eu quero te dizer aqui, essa pandemia exige uma alta vibração de pensamentos. Se cairmos na armadilha do medo e do pânico, com certeza nos fará muito mal. Precisamos ter coragem, ser corajosos como os índios, que, mesmo com medo, eles vão e fazem. Então, vamos nos reinventar, vamos inovar. Se essa profissão não existe mais, eu não consigo mais viver com essa profissão, eu vou para outra. Vamos ser flexíveis, vamos arrumar outras formas de viver e olhando para si, voltando a atenção para o seu interior. Isso é o objetivo da pandemia. Ah, tá, tudo bem, aí tem muita gente passando necessidade? Tem, mas por favor, quem pode, contribui, não é?
Claro que sim.
Estamos na era da contribuição.
E da partilha. Cada um pode contribuir com aquilo que tem, com aquilo que pode. Um abraço que pode ser virtual, uma palavra, uma música, um pensamento positivo, uma partilha. Pedir apoio a outro grupo de apoio. Muitas vezes basta só um contacto para o outro grupo de apoio.
Sim.
Uma referência.
E às vezes é só a vibração, Ana Margarida.
Exatamente.
A vibração a vibração de pensamento positivo e de fé em algo maior e melhor contribui para a vibração coletiva.
De tudo, de tudo. Aliás, já está cientificamente provado, mas agora é importante. Por isso é que no agora eu estou sempre a partilhar isso. Vamos ou sentir esta música numa oitava. Se está a pensar, corte, quebre e inverte ao pensamento. Pequenas ferramentas para as pessoas deixarem, porque os pensamentos são recorrentes e estão lá exatamente para nós os podermos potenciar numa vibração maior. Senira, quero-te agradecer profundamente. Sabes que estás convidadíssima. Eu agora vou-te fazer uns desafios a seguir, mas vai ser fora do microfone. Não tenho a menor dúvida que é deste livro, que tem um título lindíssimo, vai ajudar toda a gente. Nós vamos dar aqui depois notícia também quando ele sair em suporte físico. Quero-te agradecer toda esta espontaneidade de todo. É para isso que estamos aqui. Quero-te agradecer essa tua coragem. Essa tua disponibilidade, porque é preciso coragem também para ser disponível. Essa tua entrega. Quero-te agradecer o facto de estar disponível também para os colegas terapeutas para poder dar ferramentas e contribuir com o teu conhecimento. E por isso eu revejo-me em ti. Um abraço muito grande de coração. E estamos juntas nesta caminhada.
Estamos juntas. Agradecimentos profundos pela oportunidade. Que Deus abençoe e que nós possamos estar juntas por muito e muito tempo.
Muito tempo. Já sabem que todos os contactos da Senhora de Fátima vão estar também com o guiadalma.com.br, mas também estarão em todas as plataformas aonde o agora irá passar. Gratidão, minha querida, e até sempre.
Até sempre. Gratidão.
Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.